Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:04 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Acorda pra vida, bom dia pra vida, bom dia alegria, bom dia simpatia. A gente começa mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação, que vem chegando num oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, com Tintintas, NP Materiais para Construção, Pré-moldados Guanabara e Nove Mistura. A gente começa mais uma semana. Hoje é dia 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. Fevereiro chegando na metade. Fevereiro é um mês curto. É um mês curto, seu repórter. Pra dar um bom dia pra gente e pra todo mundo.
Marinho Santo.
Dando bom dia pra todos os nossos ouvintes, dizendo que fevereiro é um mês curto. E fevereiro tem carnaval.
Tem
no final,
carnaval.
Início de março. Vai emendar, viu? Fevereiro com março. Tá batendo a porta, mas não vai ter carnaval.
Mesmo com a pandemia, a gente sabe que fevereiro é o mês da alegria, o mês do carnaval, né?
Se eu fosse contratar um cantor pra cantar...
Quem seria o seu cantor?
Um cantor que canta, canta de verdade,
mas canta sem cansar. Canta o estilo que você gosta.
Ele não cansa.
Ah, sim,
ele
sim.
Gosta de cantar.
Gosta.
Ele canta porque gosta.
Não consegue chegar em Salvador. Ele vai até a 324 ali, pertinho, e volta.
É, não é daqueles que fica um, dois, três,
testando,
atenção. Não enrola.
Bota mais um grave, bota mais um agudo.
Abdias, que não é de Salvador.
Pronto.
Ele é de Ilhéus.
Um bom dia, nosso querido Abdias. Abraçando o Abdias, a gente abraça todos os músicos regionais aí. Uma figuraça, um talento que a gente tem, viu? Olha, seu Marinho Santos, nesse início de programa, queria agradecer o carinho, né? Sábado foi aniversário da nossa querida amiga, minha amiga irmã, a Deise Francis, completando mais uma primavera. E aí os três filhos, né? O Júnior, o Carlos, o Alex, todos decidiram fazer uma surpresa e me convocaram. E lá em Sambaituba eu estive, o carinho de Sambaituba com o nosso trabalho, o carinho de Sambaituba com a Deise Francis. Eu fiquei muito feliz. Agradecer, né, a Dona Célia, a Luluca, né, a Isabel, a toda a turma 10 aí, a Nilda, pessoal da Toca do Gaiamum, rapaz, o Reinaldo do Açougue também, figuraça. Você vai fazer uma rabada. Agora de entrada vai ter o Gaiamum do Tropa. Diz que vai ser o Gaiamum do Tropa. Ele só fica falando do Gaiamum do João Gandu. Do João Gandu, ele diz, ó, o Gaiamum de Sambaituba é mais gostoso do que o Gaiamum do João Gandu.
É, foi em Sambaituba, não viu o Nelson, o Nelsinho, que é motorista também do SAMU.
Não deu.
E é comerciante em Sambaituba.
Não deu pra ver o Nelson, fiquei cá embaixo.
Não viu
o
Gia. Gia.
O Rinaldo é amigo do Gia. Diz Gia. Que você só manda alô pro Gia.
Raimundo, motorista da prefeitura, aposentado, torcedor do Flamengo, Rua Santa Mônica.
Passei por lá.
Viu, Raimundo?
Você
viu por lá, Domingos Brito, meu amigo Pelé,
não,
ex-técnico da seleção
não
de Deus.
Não deu pra ver, não, deu pra ver, não. Você sabe que Sambaituba, eu acho que é o distrito, o maior distrito de Ilhéus. Se não for o maior, um dos maiores. É um distrito que a gente tem um carinho especial. Queria agradecer mesmo. E a Célia tem um barzinho em frente à pracinha da igreja. É, e um carinho retado com a gente.
E aí você viu a mãe do Elson e o pai do Elson da automecânica Elson.
Não deu pra ir lá na parte de baixo, não. Não deu pra ir na parte de lá de baixo, não. Foi um aniversário, né? Uma festinha, só a família mesmo.
Tem negócio de lá de baixo em cima?
Não, tem a parte de baixo. Tem o início de Sambaituba, tem o meio de Sambaituba e tem a parte do loteamento lá em cima.
É, de lá em
subindo,
cima,
Nelson.
Não sobe nada lá,
né? Não, você que tá dizendo.
Lá não tem ladeira,
tem
não.
Tem a ladeira do cemitério, viu?
É, lá ele.
Bom, vamos começar mais um programa. Hoje é segunda-feira, mais uma semana que se inicia, novos desafios. E você tem que estabelecer metas na sua vida, né? Estabeleça uma meta na sua vida. Hoje pode ser seu dia. Diz, ó, essa semana a minha meta é esta. Então, a gente vai ficar na torcida para que você chegue lá e, ó, conclua a sua meta estabeleça projetos na sua vida, é muito importante isso. E a gente vai juntos até às 8 horas da manhã, você vai participar ao vivo com a gente, 3675-2000, tá liberadaço com, ó, tá tudo ok, 3675-2000, você no ar com a gente no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Tem os nossos correspondentes também, né, seu repórter?
E daqui a pouquinho, direto de Itabuna, tem Manuel Messias, de Camacan, tem Paulo José, e ainda tem Matheus Santos.
E ela, Nath Almeida. E para falar de futebol, quem é que a gente convoca?
É Edenildo Braga.
Você ficou triste? Não deu pro Palmeiras, né, rapaz?
Palmeiras.
Não deu. Edenildo vai contar tudo aí, mas...
decepcionou.
Chegou bonito também, viu, seu repórter? É, mas Mundial. Gostei. Você também, eu vou te contar, viu, rapaz?
Eu sou simpático com o Palmeiras em São Paulo.
É difícil você, viu? Eu me lembro do jogo que você foi Corinthians... né? E Palmeiras, e você travestido de corintiano.
Travestido
na torcida de cá, Gavião da Fiel.
Eu estava onde ali?
Você estava lá de
Itaquera,
cá.
Itaquera, rapaz. Na Itaquera eu não podia gritar, desde quando que.
Não.
Coincidiu que eu tava com camisa preta e branca.
Bom, final de semana com algumas ocorrências, a gente tem acompanhado aí carros. Na sexta-feira a gente noticiou um taxista que teve o carro roubado, foi abandonado aqui do Banco da Vitória. Ontem à noite, uma S10 também abandonada no litoral norte. E a polícia tem trabalhado incansavelmente, Marinho Santos. Então, dobrar a atenção dos nossos ouvintes aí com essa questão de carro, viu? Evitar parar carro e ficar dentro de carro batendo papo. Tem muito cuidado, tem uma malandragem aí atuando pesado aqui na cidade de Ilhéus, hein? Polícia para esses vagabundos. Vamos a partir de agora trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E baleado não resistiu e morreu. A Neto Berola, suspeito de ter matado no bairro Teotônio Vilela, o Thiago acusado de tentar matar a ex-mulher no bairro do Iguape.
Olha, a operação policial prende criminosos que assaltaram loja da Claro no centro de Ilhéus.
E traficante conhecido da polícia, preso mais uma vez, e portando drogas na Vila Marambaia, em Itacaré.
Olha, ponto positivo, viu? Ele tem uma história sindical, é líder sindical e foi deputado federal, atual vice-prefeito da cidade de Ilhéus, está discutindo instalação de indústrias para Ilhéus. Há muito tempo que eu não via notícias como essa, Marinho Santos, atrair indústrias. Indústrias na cidade de Ilhéus quer dizer o quê? Geração de emprego para o nosso povo. Daqui a pouquinho esses detalhes. E aqui, assim, quando dá César, a gente tem que dar César o que é de César, né, seu repórter?
Fabiana, do bairro Teotônio Vilela, presa, mandado de prisão cumprido pela polícia militar.
Olha o trecho da BR-330 em Ubatã, reaberto após estragos das fortes chuvas da Bahia. Fizeram um paliativo lá, mas tá funcionando. Que a prefeita retou, estragou o calçamento da cidade de Ubatã. Aqui em Ilhéus a gente viu, com a obra da cobertura do canal, se agravou ainda mais o problema lá da avenida. Avenida Uberlândia, Marinho Santos. Não é isso?
Avenida Uberlândia.
É, ficou feio o negócio ali.
A avenida do José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo.
Maninho ficou muito feliz e a gente mais feliz ainda com o carinho de toda a família do nosso querido José Oládio Gomes, Maninho de Castelo Novo. Inclusive, muitos comentários lá no nosso Instagram. Na sexta-feira foi aniversário do Maninho 9.0, rapaz. E o coroa tá retado, viu? O coroa tá retado, tá feliz da vida.
Sempre foi assim o Maninho, viu?
Agora, a Uberlândia, meu Deus do céu, a gente até chegar à casa do Maninho lá, eu passei por cada cratera, que fale-me Deus,
eu sempre
nossa
falei
senhora,
isso. Você
rapaz.
Lembra?
Sim.
Entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador, Avenida Uberlândia, bairro do Malhado. Ele tem uma cabeça de boi enterrada. Eu falava isso para o nosso querido, saudoso Edmundo, do trio elétrico Poeirão. Edmundo, eu falava sempre para ele isso. Eu falava para o saudoso, o seu Roque, da Serraria, o pai da Meire, lá do Guincho, o pai do Birubiru, o pai dos meus amigos. Eu falava para o seu Roque. Então, pessoas que já se foram, pessoas que já morreram e que entra prefeito. Até o Gerson, o saudoso Gerson, da Bicudinha, o primeiro ônibus de Ilhéus, que passava ali pela Avenida Uberlândia, bairro do Malhado, também já morreu e ninguém conseguiu fazer nada na Avenida Uberlândia, aqueles paralelos ali. São, rapaz, são anos e anos e anos.
Pois é, seu repórter. E pra gente fechar, aqui, olha, a recuperação da fachada de vidro da Câmara de Ilhéus custou R$17 mil. E daqui a pouquinho tem um pedido, né, que eu vou reforçar o pedido. Eu falei na quarta-feira, não cobrei nem na quinta, nem na sexta. Mas como amanhã é sessão, sessão virtual, online, todos os vereadores estarão lá, né, de olho na tela, e eu vou fazer um pedido aos vereadores de Ilhéus. Daqui a pouquinho. Essas e outras, a partir de agora, então, aqui da Metralhadora da Informação, vamos juntos até as 8 da manhã. Liga pra gente, 3675-2000. Você tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, na sua cidade? Esse é o espaço do povo pra você ligar e participar, hein?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM. São 6 horas e 14 minutos, 6 e 14. Preste atenção o que aconteceu na Rua do Canoeiro. Rua do Canoeiro, Vila Marambaia. Cidade de Itacaré, terceira travessa. Um indivíduo, ao avistar a viatura da Companhia 72, que estava no comando o Cabo PM Ceará, o elemento empreendeu fuga, tentou adentrar em uma residência e foi alcançado já na porta da casa. Ao proceder à busca pessoal no elemento, a polícia encontrou... em um dos bolsos da bermuda, um frasco de plástico transparente contendo uma certa quantidade de crack. E ainda, na busca, um rolo de papel alumínio, normalmente utilizado para embalar drogas, e uma porção de maconha prensada. O indivíduo foi identificado como sendo... Lucas Bispo Farias, um conhecido, muito conhecido na cidade de Itacaré pela polícia na atuação do tráfico de drogas e furtos, roubos. E a polícia diz aqui, Marinho Santos, esse elemento é membro de uma facção criminosa denominada Raio 3. Então, diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao Lucas Bispo Farias, preso, indivíduo conduzido juntamente com a droga até a primeira delegacia territorial de Itacaré. Então tá aí, o cara já é conhecidíssimo, passagens, e agora mais uma prisão flagrante, o Cabo PM e Ceará atuando, botando pra ver doer lá em Itacaré.
Somando
em
muito aí no time do Major Zaná.
Major Zaná,
né?
Viu?
Tentar um contato com o Major Zaná, seu repórter Marinho Santos,
Zaná,
essa semana.
Ele quer que...
Eu quero uma entrevista com o Zaná no Tropa.
E o Zaná quer que Tropa de Elite vá almoçar com ele até quarta-feira em Itacaré.
Eu queria uma entrevista com o Zaná aqui no
quer
Tropa.
Quer almoçar pra conversar e depois
essa entrevista. Então, beleza. Olha, noite de sábado, às 70 CIPM, noite de sábado, estava em Ronda, a guarnição do 2º Pelotão, quando foi até uma festa, estava rolando uma festa lá na Arena Enseada, no bairro Teotônio Vilela. A 70 cumprindo aí mais dois mandados de prisão nesse final de semana, Mário Santos. O primeiro foi nessa noite de sábado em Rondas, na Arena Enseada, bairro Teotônio Vilela. Abordou um indivíduo de iniciais MOS, sendo constatado após busca no sistema que ele possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, sendo conduzido imediatamente para a Popó. Aí ontem, no domingo... Já ontem, no domingo, dia 13, a guarnição do 1º Pelotão se deslocou até Tibina, lá na Zona Norte, para averiguar a informação de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto por homicídio estaria em um bar Tomando cerveja, onde? Num bar. Alô, dono do bar. Ô, seu Marinho Santos, foi o que aconteceu? Após a abordagem, aí o ECS foi confirmado o fato. Ele também foi encaminhado para Popó. Só que ele não pode trazer a cerveja que ele estava tomando lá no bar para terminar de tomar a cerveja na Popó. Se deu mal, viu? Parabéns à equipe da 70. Ai, ai, ai. Esse negócio dessa lei agora que proíbe, né, a imagem do bandido, do ladrão, a divulgação do nome, a gente precisava dar o nome desses deputados que criaram isso. Eu acho que acaba atrapalhando o trabalho da polícia e a informação também para a gente que fazemos a notícia policial, principalmente. Você sabe quem é o deputado ou o senador? Que...
Não. Eu gostaria também de saber qual deputado, qual senador que mudou.
Mudaram isso.
As placas dos veículos.
Também.
É Mercosul, aí você chega, tem uma pessoa, chega do seu lado e você não sabe de qual estado nem de qual cidade é. Mas não sabe
difícil.
Quem é quem.
Deve ter umas
dificultou loucuras. Ao trabalho da polícia. Eu conversava com um amigo meu da Polícia Rodoviária Federal, outro, o subtenente Lima, que é da Polícia Rodoviária Estadual, e dificultou e muito o trabalho da polícia, tanto de toda a polícia. A Polícia Civil também se queixa. Essas placas novas, Mercosul, o carro chega do seu lado, você não sabe de quem é, de onde veio, é do Paraná. É de onde? É de Belém? É do Mato Grosso? É do Rio de Janeiro, de São Paulo? Você não sabe. Aí você, quando de repente está na praia, você encontra, antigamente, né, a placa velha que identificava, olha, esse aqui é o carro de Uruçuca, o carro de Ubaitaba, de Itajuípe, de Buerarema. Hoje você não sabe.
Não consegue mais identificar. Já que a gente está falando de placa...
Você é de Quaraci? Você conhece o vereador Mamigo lá em Quaraci? Quer dizer, o carro tá ali parado, você sabe que o cara é de Quaraci.
Já que a gente tá falando de placa, seu repórter, notícia triste, né? Na sexta-feira, a morte da senhora Conceição Oliveira da Costa Santos, a esposa do nosso amigo, o Val Despachante, né? Val Emplacadora de Veículos. E aí a gente fica aqui... Triste, né? Porque é uma figura que a gente conheceu, sempre sorridente, sempre de bem com a vida. Nossa solidariedade e sentimentos aí pro Val e toda a família.
É, depois do programa nós recebemos essa notícia, já no aniversário dos 90 anos do nosso Maninho de Castelo Novo. Triste.
6h20 na Bahia, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
As mensagens já chegando. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. É, ótima segunda-feira, viu? Que legal, rapaz. Olha, será que vocês poderiam agendar um horário aí para que as mães da Lagoa Encantada possam falar com a diretora da escola? Por gentileza, agende um dia e informa para a gente, de preferência, em um horário que seja conveniente com os horários do ônibus, pois você sabe que está bastante complicado. A Jaciane Ribeiro dos Santos, lá da Lagoa Encantada. O pessoal tá querendo sentar para conversar, viu? Fábio, do Nossa Senhora da Vitória. Olha, o rei das cabanas de Piaçaba, meu brother. Deu oportunidade aí para eu chegar na rádio, hein? Você quer o quê? Quer fazer uma visita aqui no Tropa de Elite? É isso? É isso, Fábio. Vamos marcar, viu? Um abraço para você. Bom dia, meus amigos Mário Santos Escarpita. Uma ótima segunda-feira abençoada. Nós aqui, Antônio e Selma de Serra Grande. Lembra? Lembra do casal, Marinho Santos, lá do centro da cidade? Antônio e Selma.
Selma e Antônio. Antônio e Selma são marido e mulher. A menina, a mulher. É a menina ou a mulher do bolo? amiga do vereador Dai e da Serra.
Olha, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus entre e fique em seu lar. E que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre sua vida. E a todos que vocês amam. Amém. Kleber da Barra, obrigado pela mensagem. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Gustavo Sodré, do Rio de Janeiro, sempre ligadíssimo no Tropa de Elite. Manda olê para meu tio, o ex-deputado Raimundo Veloso. Tô chegando aí em Deus, dia 25 de fevereiro, hein? Vai ficar até o dia 10 de março, rapaz. Um dia Ele disse que vai chegar aqui, viu? Valeu que valeu! Valdeci do Malhado! Valdeci, rapaz! Também tava lá. Tá dizendo que amanhã é aniversário da Areixa, 15 de fevereiro. Dona Valdeci, lembra dela,
Valdeci,
né?
Valdeci, a vovó. A vovó, rapaz, da Areixa e irmã do zagueiro malvado. É, o zagueiro malvado, perverso. É,
Antônio Melo de Vila Cachoeira também ligado com a gente. Everlângela do Basílio, bom dia, meus gatinhos. Olha, miau, miau, miau. Everlângela, que mora no Basílio, tá pedindo uma alusão especial pro Alex, todos do grupo da Gabi, Matheus Santos, né, Zezé, Léo Guedes, toda a galera que curte aí. Em Itabuna tem o Matheus, motorista de aplicativo, o homem do 99 em Itabuna, ligado com a gente. Um abraço, Matheus. Bom dia, Mário Santos e Scarpita. Desejo a vocês e todos os ouvintes uma excelente semana. Um alô especial para todos dos Palmeiras, todos os palmeirenses. E avisa que o Palmeiras não tem mundial. O pessoal fica tirando sarro, né?
Olha, Pindoba não morreu. Pindoba da Lagoa Encantada. Atenção, Gilson de Xera. Atenção, Joca. O Pindoba que vende peixe. Essa onda de boatos que rolou. Pindoba está vivo. É, Pindoba não morreu. Teve um cara que viu Pindoba vendendo peixe e saiu correndo pensando que Pindoba era uma visagem. Era uma alma, Mas Pindoba está vivo, gente.
Pindoba
não corra, não.
Não morreu.
Olha o peixe, olha o rubalo.
Pindoba não morreu.
Pindoba está vivo, Joca. Dona Mundinha, Pindoba não morreu, não, viu? Avisa aí na Lagoa Encantada.
Vamos lá, 6h23 na Bahia, tá na hora. 6h23. Olha, a recuperação da fachada de vidro da Câmara de Vereadores de Ilhéus, destruída, marteladas em maio do ano passado, custou aos cofres públicos 17 mil reais, seu repórter. Seu repórter, 17 mil reais. O processo de recuperação foi realizado no mês de dezembro, mas só foi divulgado no Tribunal de Contas agora em fevereiro deste ano. É aquilo que a gente falou, as contas a gente tem acompanhado, só que com o final de ano ficou sobrecarregado. Então o TCM prorrogou o prazo para que as câmaras e as prefeituras, todos os órgãos pudessem encaminhar seus documentos. Mas já está disponível. E ainda esta semana, nós vamos divulgar aquele outro valor que a gente quer saber também. Essa questão da fachada de 17 mil, o momento que o cadeirante estava destruindo, foi um vídeo, foi compartilhado nas redes sociais, o homem dando golpes na fachada da câmara, né, com um martelo, pô, no vidro. E um problema pessoal com o vereador. O vereador Abraão tem que arcar com esse dinheiro aí.
Ele foi
da mesma forma que o presidente.
O pivô de tudo foi o vereador Abraão.
Da mesma forma que o presidente tem que cobrar, né, as justificativas das diárias. A gente precisa saber quanto é que ele está pagando de diárias para os vereadores. O vereador não cobrou aquela devolução das diárias do amendoim, né? O amendoim estava em Salvador e foi convidado depois que cumpriu a sua agenda com o deputado para ir para o evento do ACM Neto. E o presidente, ó, escancarou, não, tem que devolver a diária. A mesma forma, presidente, o senhor agora tem que encaminhar o vereador Abraão, porque as imagens mostram muito bem, e o vereador Abraão tem que devolver esses 17 mil. Eu, como cidadão ilhéense, não tenho obrigação nenhuma de pagar esse dinheiro. Você tem, seu repórter?
Não, de jeito algum.
Você, meu amigo, você, minha amiga que tá aí, se o vereador se embolou lá com o rapaz foi lá retado e quebrou a fachada, tem que juntar ele e o rapaz, não é só ele também não, pra acabar com esse negócio de depredar patrimônio público.
É, a justiça, né?
A justiça tem que chegar lá e dizer, ó, divide pros dois.
O presidente da Câmara é advogado também, e ele sabe disso.
Sabe disso, então não,
não
é justo.
O povo que vai pagar, por conta do problema do vereador com o rapaz.
O rapaz lá.
Se resolvam lá os dois.
O povo não tem nada a ver
com
isso.
E a justiça vai fazer o rapaz pagar e o vereador também pagar, desembolsar e pagar. Porque, meu amigo, o que foi feito ali foi muita falta de respeito. Eu quero saber do duodécimo.
17 mil reais custou aquilo ali.
A previsão de estar disponível no Tribunal de Contas dos municípios.
Ainda esta semana vamos revelar esse valor. Eu vou fazer o pedido aos vereadores amanhã, dia de sessão. E tem outro pedido também. Vai ter uma votação amanhã que você, meu amigo, você, minha amiga, Os vereadores precisam ler as mensagens depois de terminar a sessão. Quando chegar em casa, vai lá nas redes sociais, leiam as mensagens dos seus eleitores, leiam as mensagens que são deixadas pelos cidadãos ilhéenses, Marinho Santos. Se eles pudessem ler essas mensagens, eles iam saber o que é que o povo do outro lado está achando. Esse é só um recado que a gente está dando. Vamos no zap, dar moral para quem dá moral para a gente. Já passamos aqui, né? Agradecer o carinho de todos os motoristas de aplicativos, taxistas que estão ligados com a gente. Nosso muito obrigado. Primeiro giro regional chegando, Nath Almeida. Não, a Nath vem daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos logo pro intervalo. E aí a Nath tem o Edenildo Braga também trazendo informações aqui para a gente sobre futebol nesse final de semana. Beleza, seu repórter?
Beleza.
Então, legal. Até às 8, no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro. Vende barato de janeiro a janeiro com Tintintas. As duas lojas na Avenida Itabuna e breve, loja com Tintintas também na Zona Sul. NP Materiais para Construção, Nove Mistura e Premoldados Guanabara construindo o futuro.
Gabriela FM.
Deixando um recado aqui dos Premoldados Guanabara. Premoldados Guanabara, tudo em blocos, vedação e estrutura. Frete incluso na cidade de Ilhéus. Confira as nossas ofertas. Bloco vedação 9x19x39, 2,10 a unidade. Calha estrutural 9x19x39, 2,99 a unidade. Piso intertravado de concreto, ó, várias cores. Retangular, 10x20x6, R$ 54,00 o metro quadrado. Pré-moldados Guanabara construindo o futuro, ligue 739-9844-2309, no quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença.
Fique ligado, tropa de elite volta já.
6h35, bom dia a você.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, senta!
Agora são 6 horas e 36 minutos, 6h36. Lembra-se, Carpita, da morte, aquele crime bárbaro, lá em Serra Grande, município de Uruçuca? Olha, buscas ininterruptas dos suspeitos do homicídio ocorrido no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca, na fazenda União. Os policiais se depararam, somente agora a gente teve acesso, o veículo, um Gol City de cor prata, placa policial AYY6132. Na estrada Itacaré, Ilhéus, próximo à Serra Grande. Ao proceder à abordagem, os elementos identificados como sendo os indivíduos Matheus Silva do Espírito Santo, João Vitor Silva Santos, Alain Nascimento Santos e Janaína de Jesus Cerqueira. De pronto, no banco do carona, foram reconhecidos dois envolvidos diretamente na ação criminosa, homicida ocorrido em Serra Grande e que culminou com o falecimento, a morte do senhor Humberto Santos Carvalho e deixou um neto, Humberto Neto, com tiro na perna. Os dois elementos suspeitos tinham as mesmas características comunicadas por testemunhas. E em diálogo, conversa com os suspeitos, a polícia foi informada que estavam em fuga para Itabuna e que tornou mais veemente a suspeita de todos os no envolvimento do crime homicídio. E a guarnição conduziu todos os suspeitos para a delegacia 7ª Coripim, Ilhéus, apresentando ao delegado de plantão. Dois aparelhos celulares de marca Motorola também foram entregues ao doutor delegado de Polícia Civil. E algumas pessoas próximas do senhor Humberto Santos Carvalho também foram prestar esclarecimentos na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E o programa Tropa de Elite, nós estamos acompanhando o crime aconteceu, já passam alguns dias esse crime, mais de 7 dias, mas nós estamos acompanhando de perto, checando tudo para poder passar para os nossos ouvintes aqui do Tropa de Elite. São 6 horas e 39 minutos, daqui a pouquinho, ó, tem um flagrante Lei Maria da Penha, outro flagrante Maria da Penha em Itacaré e outro flagrante de receptação aqui no Jardim Atlântico em Ilhéus. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Pois é, seu repórter, 6h39, você falou de Serra Grande, mandar um abraço, né, para todos os condutores que estão lá em Serra Grande, ligados com a gente, condutores da saúde, viu? Condutores da saúde. É Denildo Braga, vem chegando!
Bola dentro!
Bom dia, bom dia, bom dia, Denildo Braga!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Informações do Campeonato Baiano, Primeira Divisão, jogos do final de semana. No sábado, a Juazeirense empatou em casa com o Doce Mel, placar 0-0. Jogando ontem em Conquista, o Vitória da Conquista perdeu para o Vitória no placar de 1-0 e se complicou ainda mais na classificação do Campeonato Baiano. O primeiro lugar é da equipe da Jacuipense, 12 pontos conquistados. No segundo lugar, a equipe do Bahia de Feira, que tem 10 pontos. O Barcelona é o terceiro, com 10 pontos. O Vitória é o quarto colocado, com 8 pontos. O Atlético de Alagoinhas é o quinto colocado, 7 pontos ganhos. O Bahia de Feira, ou melhor, o Bahia de Salvador, tem 6 pontos, é o sexto colocado. Já o Doce Mel, sétimo lugar, 4 pontos conquistados. O Nirbi, oitavo lugar, 3 pontos. Juazeirense, 3 pontos, é o nono lugar. E o Lanterninha é o Vitória da Conquista, que até aqui pontuou apenas uma vez. Tem um ponto conquistado no Campeonato Baiano. A sexta rodada começa já nesta quinta-feira. O Nirbi e Doce Mel. Sábado, Jacuipense e Conquista. No domingo, Barcelona e Bahia de Feira. Juazeirense e Bahia. Vitória e Atlético de Alagoinhas. No Campeonato Carioca, sexta rodada, jogos do final de semana, os grandes estiveram jogando e tivemos um clássico. O Flamengo bateu o Nova Iguaçu pelo placar de 5-0. O Fluminense bateu a Portuguesa 1-0 e o Vasco da Gama perdeu para o Botafogo o placar de 1-0. A classificação do Campeonato Carioca aponta o Fluminense com 15 pontos conquistados. Já o Flamengo é o segundo lugar com 13. Na terceira colocação, Botafogo 13. E no quarto lugar está a equipe do Vasco da Gama, também com 13 pontos ganhos. No Campeonato Paulista, tivemos jogos no final de semana. Sexta rodada começou no sábado. Botafogo 0, Água Santa 2, Novo Horizontino 1, Guarani 2, Santo André 2, Ferroviária 2, Inter de Limeira 2, Mirassol também 2, Santos 2, Ituano 1. O São Paulo bateu a Ponte Preta fora de casa pelo placar de 2-1. Já o São Bernardo bateu o Bragantino pelo placar de 1-0. A classificação do Campeonato Paulista no seu Grupo A, temos Corinthians com 10, Água Santa com 7 pontos. Grupo B, São Bernardo 11, São Paulo 7 pontos. Grupo C, Palmeiras 10 pontos, Mirassol em segundo com 9. Já no Grupo D, Bragantino lidera com 10 pontos. Em segundo, Santos, com 9 pontos conquistados. Lembrando que no sábado tivemos a decisão do Mundial de Clubes da FIFA e a equipe do Chelsea bateu o Palmeiras pelo placar de 2-1. O Chelsea conquista o título de campeão mundial de clubes da FIFA. E o Palmeiras ganhou a copinha, mas continua sem ganhar o Mundial. são as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Uma boa semana a todos. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Senti Denildo bem tendencioso aí, né? O Palmeiras não tem mundial, seu repórter.
Tendencioso com as provocações.
Provocou os torcedores aí, né? Rapaz? Tem muita gente ficou triste no sábado. Sábado à tarde não teve festa. Faz parte, né?
Eu fiquei triste.
Ficou. Amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa, viu?
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com o nosso campeonismo Zé Maria e Tony Café.
72,9.
E a notícia não para.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 44 minutos. Olha, flagrante Maria da Penha. É descumprimento de medidas protetivas. Olha, o réu foi preso sem arbitrar a fiança do delegado de plantão. Fato ocorrido em centro de Ilhéus, rua Calçadão, Paranaguá. Violência doméstica. A vítima... Vitória Régia Mendonça Maron. Autor, Cosme Antônio Mendonça Maron. O réu preso, repito, sem arbitramento de fiança por ter descumprimento de medidas protetivas de urgência. Outro flagrante, Lei Maria da Penha, município de Itacaré, lá na Concha. É, lá na Concha, Ladeira da Concha, número 32, em um estabelecimento comercial, uma pousada. O autor, Francisco Aguirre. A vítima, Jéssica Bruno Negrelli. O réu foi solto mediante pagamento de fiança. Flagrante receptação. Boletim de ocorrência. Esse fato ocorreu... Jardim Atlântico, município de Ilhéus, Avenida Rua Tancredo Neves, número 222. Autora, Dalmara Melo de Santana. Vítima, Tomás Santana Pereira. Lavrado auto de prisão em flagrante, a ré, Dalmara Melo de Santana. Mediante pagamento de fiança, foi liberada. São 6h46, mandando um abraço ao Joilson. O Joilson que é o dono do bar, o bar na central de abastecimento. O Joilson que fica pertinho de Valdivino do Porco e no fundo, atrás de Javali.
Alô, dono do bar, um abraço.
Joilson.
Aí você esquece do torcedor do Flamengo, sentadinho sempre em frente ali, a Ana de Javali. Um coroa.
Ah, aquele ali é China.
É, o homem do Flamengo.
É China.
Rapaz.
É Flamengo também tem Chico Pau Torto. Você sabe disso.
É verdade. 6h47 na Bahia. Olha, o que, é que você achou desse modelo que foi apresentado, Marinho Santos? A Polícia Militar da Bahia apresentando um novo padrão de viatura. Você achou legal? Ficou bonita?
Não.
Não gostou, não, né?
Não.
É, rapaz, antigamente era marronzinho. Voltou aquela cor antigamente, né? O tom marrom. Não. Depois mudou para o azul e branco. E agora volta aí ao marrom escuro com o marrom claro.
Você gostou?
O comandante geral aí, o Coutinho, o coronel Coutinho, apresentou na sexta-feira. Achei legal, Marinho Santos. Foi o primeiro protótipo aí do novo padrão de viaturas corporação que terão cores mais próximas dos uniformes dos agentes de segurança. Antigamente era justamente parecida com o uniforme, a cor do uniforme. Então, dividindo opiniões, seu repórter Marinho Santos. Olha, o Banco de Sangue de Ilhéus está precisando de doação, viu? É, doação de sangue. A gente precisa sempre manter o Banco de Sangue com um estoque bacana. É uma deficiência muito grande, Marinho Santos, no Banco de Sangue de Ilhéus, principalmente nessa última semana. E vários doadores, pessoas que constantemente estão indo lá, doando sangue, a gente sabe de todo o processo que é, é para doar sangue, mas quando você doa sangue, você salva vidas. A Rádio Gabriela FM, o programa Tropa de Elite, tem esse compromisso sempre. A gente está falando aqui da importância da doação de sangue. Você que pode doar sangue, você que é maior de 18 anos, pode virar um doador. Várias campanhas acontecem e a gente precisa sempre manter o banco de sangue com estoque bacana. Foi feita uma pesquisa e descobriu que o Brasil, apenas uma pessoa fazendo a doação, uma pesquisa aqui no nosso Brasil foi feita, descobriu o seguinte: apenas uma pessoa fazendo uma doação regular a cada 3 meses pode salvar a vida de 12 pessoas. Imagina só que bacana. Você fazendo a sua doação regular a cada 3 meses, você pode salvar a vida de até 12 pessoas. Além disso, a cada 3 semanas, uma precisará de sangue. Ou seja, essa pessoa pode ser um familiar, amigo, ou até mesmo o cara ouvinte aqui do Tropa de Elite. Inclusive, hoje mesmo você pode falar. Vai lá e doa seu sangue, rapaz. A Escarpita, o que é que faz, Escarpita, para ser doador de sangue? Você sabe que o banco de sangue fica ali na Rua do Café, na Ladeira do Café, né? Ladeira do Café. Os requisitos necessários, requisitos básicos aí: está em boas condições de saúde, tem entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os menores de 18 anos e os maiores de 60 anos, e você tem que levar os documentos. Tem que formular aí a autorização, pesar 50 quilos, o peso mínimo aí 50 quilos, estar descansado, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado, tem que evitar a alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação. Passa lá, faz uma visita aí no banco de sangue, é importante. 6h50 na Bahia, 6h50-3675-2000, liberado para você ligar e participar. Vamos no zap, tem mensagens.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O Alex do Nelson Costa, e assim começamos mais um dia, semeando fé e colhendo esperança. Bom dia, Marinho Santos e Escarpita, a informação sempre chegando primeiro. Bom dia, Marinho Santos e Escarpita, ótima segunda-feira para vocês, meus amigos. A situação tá caótica com os animais soltos nas ruas do Teotônio Vilela. Ei, danado, o pessoal tá trafegando o dia todo, todos os dias. Será que esses animais não têm dono, seu repórter Marinho Santos? E o pessoal está pedindo ajuda para a gente, porque está preocupado com a questão de acidentes aí. Toda a turma aí, os motoristas de aplicativos, taxistas, ciclistas, todo mundo. Estou recebendo aqui várias fotos de animais soltos no Teotônio Vilela. E Holanda, um abraço para você. Está preocupadíssima aí, Holanda, viu? Robertinho Escarpita, danado, é Rua do Café, não é Ladeira do Café não, viu? Bom dia. A Nis está dizendo que é Rua do Café.
E na verdade eu estou dizendo que é a antiga Rua do Café, Rua Dom Manuel de Paiva.
Pronto, Dom Manuel de Paiva. Nis, um abraço para você, Nis. Não é Ladeira do Café não, ela tem que é rua. Ai, ai, viu, Nis? Você tá ciumado aí, né, Nis? Jorge Rodrigo, dando um bom dia pra gente. Valeu, Jorge Rodrigo, um abraço. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos. Manda alô pra Sônia do Alto do Coqueiro, Pardal do Axé da Sorte, Fubuia e Cio da Girassol. Um abraço. O Abdon também sempre ligado com a gente. Bom dia, aqui é a Alessandra. Vamos abraçar a iniciativa aí do Pio da Lagoa Encantada, pois será como na enchente, onde a prefeitura ficou ausente e os amigos se fizeram presentes ajudando a população. Um abraço, Lagoa Encantada. Dona Mundinha disse, tô ouvindo vocês tomando café na minha caneca do Tropa de Elite, rapaz. Dona Mundinha, viu? Você viu o Maninho também? Maninho não desgruda da caneca do Tropa de Elite. José Oládio Gomes. Olha, Escarpita e Marinho Santos, manda alô aí pra mim. Leão do Novo Couto. Tô aqui no Cidadela e manda alôzão aí. Felipe, Romário, Cal e Uruba. Vitória da Conquista saindo na frente, seu repórter. Vai pagar o reajuste aí de 33,24% dos professores. Eu queria já dar essa notícia também para Ilhéus, né? Ilhéus também sai na frente, a questão dos professores. Uma luta incansável da PPI e a PLB. A mesma coisa para o governo do estado. No último ano de gestão, o governador sinalizando um aumento aí do servidor público. E agora em Brasília, deputados e senadores nessa... A gasolina vem subindo há quanto tempo, seu repórter? Ah, porque outubro é eleição, aí eles querem enganar. a todos nós. Alguém vai ter que pagar no final aí esse dinheiro. Tira daqui, tira dali, a gente tá vendo o dólar lá em cima, essa crise lá na Ucrânia, e envolve todo mundo. Prejudica aí o Brasil, o que é que acontece? Na bomba, a gente paga mais caro pelo combustível no Brasil. E foi congelado. Não, o ICMS na Bahia é congelado. E a gente vê essa variação tremenda. E agora os homens lá em Brasília dizem que vão discutir hoje, começa hoje essa discussão para frear o aumento do combustível.
Olha, Scarpita, você não sabe o que aconteceu ontem no distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus.
Eu sei o que aconteceu. Assim. Ontem aconteceu o campeonato, rapaz.
Torneio
de Banco do Pedro.
O vereador Dai da Serra, olha as fotos aí, ó. Marinho Santos, Scarpita, ó. Falaram muito de vocês lá. Nós fomos muito bem recebidos, os vereadores de Uruçuca, o Dai da Serra,
presidente,
o vereador
Magnólia.
Jardel, a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto.
Moacir presente.
O prefeito Moacir Leite, o vice-prefeito
o Dinho
Argolo.
Também presente,
ele também marcou presença lá no Banco do Pedro.
Ilhéus.
O ex-vereador Eri.
Mas Banco do Pedro.
Eri, 7 mandatos.
Banco do Pedro não é de Ilhéus?
É de Ilhéus.
O secretário de esporte estava lá?
Olha, a festa foi do povo de Uruçuca.
Ah,
Uruçuca chegando. Muito bem recebidos pelo povo do Banco do Pedro, que incansavelmente falava de Marinho Santos e de Robertinho Scarpita, do programa Tropa de Elite.
Eu queria saber, o secretário de esporte do município de Ilhéus, Kaique Souza, estava presente?
A festa, o pessoal ajudou a fazer o torneio.
Tem que estar presente.
O pessoal de Uruçuca.
Tem que acabar com isso, viu, seu repórter?
Muito bacana.
O Raimundo bateu na porta e recebeu o quê? Porta fechada, foi isso? Raimundo Góes, presidente da Associação de Moradores de Banco do Pedro. O Raimundo bateu na porta da Secretaria Municipal de Esporte em Ilhéus e recebeu porta na cara?
Porta na cara. O Nau também esteve lá, viu? Abraçando o prefeito Moacir Leite, o Nau do Povão.
Olha
o
Nau aí, viu? Um abraço. Vamos lá então, Nath Almeida, vem chegando, Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional no oferecimento de Eco Água Ilhéus, pesca esportiva, parque e diversões, com diversas opções de lazer, piscina natural com toboágua, futebol de sabão, lago com caiaques e pedalinhos, campo de futebol, parque infantil e salão de jogos, funcionando com day use sábado, domingos e feriados. Aluga-se também o espaço para festas e confraternizações. Seguindo com o nosso giro desta segunda-feira, em Itapé, a prefeitura investe em reformas de escolas e creches municipais. Ambiente renovado é um dos elementos fundamentais para a educação de qualidade e, sabendo disso, a Prefeitura Municipal de Itapé conta com um cronograma de ações voltada para garantir mais conforto e segurança aos alunos e professores para a volta às aulas previstas para o dia 7 de março. Os serviços executados em todas as unidades escolares do município inclui ampliação, reparo em banheiros, pintura, reparos em telhado, forro e troca de lâmpadas, entre outros. Confronto em Cuaraci, bandido troca tiro com a polícia e morre. Na madrugada deste domingo, dia 13, um bandido morreu após entrar em confronto com uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Especializado Cacaueira, na baixa cidade de Cuaraci. O elemento ainda não identificado chegou a ser socorrido para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, ele pertencia a uma facção criminosa e havia saído do presídio há 6 meses. Ele usava tornozeleira eletrônica. O corpo dele foi encaminhado para o DPT de Itabuna. Em São José da Vitória, o homem de prenome Alex foi assassinado na tarde deste domingo, dia 13, dentro do estádio de futebol Silveirão, na cidade de São José da Vitória. O crime ocorreu quando estava sendo realizada uma partida de futebol entre os times de São José da Vitória contra Buerarema. válido pelo Campeonato Regional Cima. No momento em que a vítima entrou ao estádio, foi surpreendida pelo criminoso, que deflagrou 5 disparos de arma de fogo, causando uma grande correria dos torcedores que acompanhava a partida. Após o tiroteio, o criminoso fugiu pulando o muro e levando a arma do crime. A vítima, que também estava armada, morreu no local e foi atingida com cerca de 4 disparos. Segundo informações de testemunhas, o crime foi motivado por brigas entre facções. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Lembrando que o nosso giro regional, sempre no oferecimento de Ecoágua Ilhéus, pesca esportiva, parque e diversões. O Ecoágua Ilhéus fica situado na rodovia Ilhéus Uruçuca, quilômetro 4,5. Faça sua reserva pelo WhatsApp DDD 73 99111 5184 ou 991376725. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida. Amanhã você volta em mais um Giro Regional. Mandar um bom dia especial para o nosso querido Padre Cristo, seu repórter. Padre Cristo voltando aí, gradativamente, né, passar mensagens. Ontem ele já disponibilizou no canal do YouTube a pregação do Evangelho. Um abraço, Padre Cristo. A gente tem um carinho especial, hein? José Alvino Cristo, nosso querido Padre Cristo, já está disponível lá no canal do YouTube. No retorno, na volta do Tropa, porque é hora da gente tomar um cafezinho gostoso, tomar aquele mingauzinho, tomar um chocolate quente. Sabe quem está tomando café agora? Na fazenda, lá em Banco Central, ligado com a gente? Marcos Quiabo.
Marcos Quiabo.
O Marcos, rapaz.
Quiabo, aquele abraço pra você, viu?
É, diz que é uma empinda, aquele top, né? Um suquinho de cacau, um leitinho. Pirraçou aí, viu? Betinho, meu primo, cadê você, meu padrinho? Na volta!
Baleado morreu. Não resistiu Neto Berola, suspeito de ter matado no bairro Teotônio Vilela. O Thiago acusado de tentar matar a ex-mulher no bairro do Iguape. Detalhes na volta.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia para todo mundo ligado com a gente. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo até as 8 da noite.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora! 7:11 na Bahia, 7:11. Olha, a operação policial prendeu criminosos que assaltaram a loja da Claro no centro da cidade. Olha, seu repórter, semana passada teve aquela ação ali da Dom Pedro II, na Eletrosom, e logo na sequência a loja da Claro. A malandragem tá que tá, viu? Achando que o centro da cidade não tem policiamento.
E o banco que foi...
O Sicoob, verdade.
Em frente à Catedral de São Sebastião, Praça Dom Eduardo, em pleno centrão de Ilhéus.
Pois é, uma ação com muito êxito de policiais rodoviários federais, de equipes, né, da Polícia Militar, Rondesp e da TO, resultou aí na prisão de 3 homens responsáveis por assaltar essa loja no centro da cidade. Um adolescente de 17 anos também teve participação nesse crime, viu? É, rapaz, tudo começou na manhã de sexta-feira, quando os policiais tomaram conhecimento desse roubo ocorrido na loja da Claro. De imediato, os policiais realizaram a diligência e montaram um cerco na Ilhéus Itabuna, na 415, na altura do quilômetro 31. Conseguiram interceptar um Corsa com 3 homens e esta adolescente. Dentro do carro foram encontrados aí os aparelhos celulares roubados da loja e apreendidos também um 38ão, seu repórter. 5 munições e mais 2 simulacros de pistola. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos 3 homens e a adolescente foi apreendida pela participação do crime. Todos foram encaminhados à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante e demais providências cabíveis. Você acha que é o quê? A falta da companhia está na região central da cidade? A ausência de policiais? O efetivo está baixo?
O efetivo diminuiu. Policiais já foram... para Porto Seguro, Cada companhia teve 12, parece 8 a 12 policiais que foram para Porto Seguro. E aí o efetivo diminuiu muito e ainda tem aí o traquejo, o Scarpita, de ficar lá nos Carilos, uma companhia, e a distância do centrão de Ilhéus, fica difícil fazer polícia assim. A polícia não tem culpa não, porque a culpa é do Poder Executivo. A culpa é da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que não disponibilizou um imóvel adequado. O imóvel existiu na época do Major Robson Farias.
Continua abandonado.
Abandonado.
Continua lá no mesmo lugar.
E o impasse porque...
Se acabando, viu?
Não, a Prefeitura só vai ceder se a Guarda Municipal dividir o espaço com a Companhia 68. Não foi aceito pelo Major, na época, Robson Farias. Não aceitou, polícia, polícia, guarda municipal, guarda municipal.
Guarda municipal.
E a razão para ele nós demos aqui, né?
Toda agora, a razão. A gente vê um prédio no coração, né, do centro de Ilhéus se acabando. Tem outros prédios também que estão se acabando na Avenida 2 de Julho. Algo precisa ser feito. Avenida 2 de Julho, patrimônio histórico e cultural ali, prédios históricos, centenários que estão se acabando.
O General Osório... É um exemplo disso.
Meu Deus do céu, viu, rapaz?
Não gosto nem de falar que eu fico triste.
Não, fique triste, não. Vou dar uma notícia boa, né? A Caixa começa a pagar hoje a parcela de fevereiro do Auxílio Brasil, Marinho Santos. É aquelas filas quilométricas nas agências da Caixa Econômica Federal. O pessoal que dá problema no aplicativo, né? Tem gente que desde a primeira parcela do auxílio emergencial, que não conseguiu resolver, ficou no prejuízo, ficou sem receber. Tem muita gente que não recebeu nada, nenhum tostão desse auxílio emergencial. Olha, eu vou tentar um contato essa semana com o secretário Fábio Júnior, secretário de Turismo de Ilhéus, para falar sobre a questão dessa segunda etapa. Tem cabaneiro que está com a mão na cabeça, seu repórter. Tem cabaneiro preocupado com essa duplicação, essa segunda fase daquele trecho que segue até o Cururupi. Tem cabaneiro preocupado e vou procurar o secretário Fábio Júnior esta semana para o secretário falar no programa Tropa de Elite.
O que tem de gente querendo fazer apadrinhamento, buscando fazer política para com os cabaneiros, não está em nenhum gibi. Olha esse cabaneiro.
Os cabaneiros estão preocupados. Tem um cabaneiro que fez investimento.
Preocupado.
Tem uma cabana agora, a nossa querida Galega. A Galega que trabalhava lá em cima no Cidadela. Não sei se está gerenciando ainda, mas falava do investimento. E a gente cobrava aqui. Olha, as cabanas de Ilhéus precisam melhorar o seu padrão. E cabaneiros fizeram investimentos. A Cabana Renascer, tem a Porto Bahia, tem a Cabana Gabriela, do nosso querido Renato.
E Cabana Guarani.
É, tem o Codornas Beach, o Guarani.
O Luiz, o Tiagão, né, fez um investimento também.
Então tem muita gente que gastou, Marinho.
Preocupação.
Não tá tendo verão bom. Ilhéus não tá tendo verão bom. Você sabe disso. O verão não tá sendo bom financeiramente.
De Ilhéus. Olha, o baleado não resistiu, morreu. Neto Berola, suspeito de matar no bairro Teotônio Vilela. Tiago Santos Silveira é o acusado de tentar matar a ex-mulher no bairro do Iguape. Eu vou contar a partir de agora no Tropa. Ele foi baleado durante troca de tiros com policiais militares da Companhia 70. A diligência na rua Ipiranga, bairro Teotônio Vilela. Após ser baleado, Neto Berola, na verdade, é o nome de um jogador que começou na seleção de Buerarema e foi para o Itabuna Esporte Clube, ganhou os gramados do Brasil. Ele herdou o nome do Neto Berola. O Neto Berola daqui foi levado ainda em estado grave em uma viatura até a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde não resistiu e faleceu. O Berola portava uma espingarda calibre 12, uma pistola .40 e, segundo a Polícia Militar, ele é o principal suspeito de ter matado na madrugada da última segunda-feira, dia 7, e também no bairro Teotônio Vilela, o Tiago Santos Silveira. Ele tinha 27 anos. O Tiago foi morto com diversos tiros e o Tiago era acusado de ter tentado matar a ex-companheira no bairro do Iguape por não aceitar o fim do relacionamento. A polícia segue investigando a participação de outras pessoas na morte do Thiago. Olha, Scarpita, chegando uma notícia aqui, viu? Preste atenção para você comentar, viu? A pouca quantidade de ônibus que circulam pelas ruas da cidade de Ilhéus tem dificultado a vida da comunidade estudantil. Os alunos dos cursos noturnos estão sendo prejudicados com o número reduzido no período da noite. E como ninguém consegue resolver a questão do transporte coletivo na cidade, Câmara de Vereadores e Prefeitura, muito menos o Ministério Público, os alunos, eles decidiram se organizar nas redes sociais e juntos vão fazer uma grande mobilização que já tem o dia e a hora marcada. Eles pretendem ir até o Ministério Público reivindicar um número maior de carros à noite e também nos finais de semana.
Vamos pro telefone, Gilson Carregador tá na linha 1 do Tropa de Elite. Alô, Gilson, bom dia, Gilson.
Alô, bom dia, Robertinho Escafita, bom dia, Marinho Santos.
Qual é a bronca, Gilson?
Eu sou bom ônibus de Sambaituba, ou de Aritaguá, botaram os 5h15 de manhã cedo.
Sim.
Sábado, mas só que botaram só dia de sábado, a gente precisa, é todo dia, rapaz.
Esse horário só tem agora dia de sábado.
É, de Aritaguá, Aritaguá, de Aritaguá, só tem 5h15.
Ele sai de Aritaguá para o centro, não é isso?
É, 5h15, só dia de sábado. E o morador de Aritaguá quer todos os dias, né?
É, para não ficar, desce o de Sambaituba já lotado, não
é
isso?
É, inclusive também nós queremos ônibus de domingo.
É, de domingo, buzu pro povo no domingo, rapaz.
É, pra vender bolo, né?
É, vender bolo. Agora, se não tiver um ônibus, né, liga pro vereador, o vereador que votou, todos os 13 que votaram, tem que ligar pro vereador pegar o pessoal de carro, né? O vereador pega o carro dele particular e vai pegar os eleitores, porque eles votaram pra encerrar a ceia. A gente não pode esquecer disso, deixar morrer essa memória nunca, viu? Valeu, Gilson!
Valeu, manda um abraço
pra quem?
Carranca!
Valeu, Gilson! Figuraça, Gilson! É o povo, Marinho Santos. É o povo no ar aqui com a gente. Eu tô com a agenda já quase completa. Só faltam dois vereadores pra gente fechar essa agenda.
Dois nomes.
Faltam dois nomes, né? Com correspondente os celulares.
Ó, Scarpita, passei. Preste atenção, Scarpe, ó. Passei agora, eu recebi aqui agora, na frente da farmácia Drogacil, vi uma viatura da Polícia Militar no local, juntamente com o SAMU. Aparentemente tinha um corpo no chão, só que estava coberto. Como o SAMU saiu do local e não fez a condução, acredito que já estava morto. Então tá aí, viu? Drogacil.
É, pela Avenida Soares Lopes ou pela Bento Berilo? A rua da linha ali.
Aqui não fala se é Soares Lopes ou Bento Berilo.
Porque vai de um lado a outro aí a Drogacil. Olha, cumprindo a agenda em Salvador, o vice-prefeito Bebeto Galvão, ele participou de reuniões importantes. O que me chamou a atenção, Marinho Santos, foi justamente essa questão de atrair indústrias para Ilhéus. Há muito tempo que eu não via notícias como essa. E o vice-prefeito teve com Nelson Leal, que é secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, avaliando o andamento do projeto voltado ao cultivo de peixe em alto mar, desenvolvido pela Forever Ocean Brasil, com o titular da Superintendência de Desenvolvimento e Monitoramento de Empreendimentos, Deraldo Alves. O vice-prefeito Bebeto, ele dialogou sobre a proposta para a instalação dessa fábrica, a fábrica da Dengo Chocolates também na cidade. A pauta positiva atende, né, a essa demanda aí que a nossa cidade precisa. A empresa aí, a Forever, o gestor apresentou uma proposta que prevê nessa primeira fase a instalação de 12 gaiolas, cada uma com 360 mil peixes, Marinho Santos. Que bacana. E faltou o Zé Neguinho nessa reunião, viu? Levar o Zé Neguinho, viu? Zé Neguinho a gente tem como uma referência nessa questão da pesca. O investimento de 60 milhões de dólares deverá processar 155 toneladas por mês, gerar 300 empregos diretos e centenas de postos de trabalho indiretos. Por ser altamente sustentável, não poluente, inovadora e com alto padrão tecnológico, A iniciativa produzirá proteína para o Brasil e destinada aí ao mercado internacional. O projeto é pioneiro na América Latina e o terceiro da companhia no mundo. Vamos ficar na torcida para que a rede de fornecedores da Dengo aceite esse projeto, que toda a diretoria da Dengo também aceite esse projeto e venha para cá instalar. Agora, eu estou preocupado com outro assunto. Você falou agora, passou na porta. Muita gente já passou por lá, pegando a Praça Cairu, olhou e já não viu mais o nome CEPLAC naquele prédio, Mário Santos. O desmonte da nossa CEPLAC vem ocorrendo há mais de 30 anos com a conivência de produtores, servidores e políticos de todas as cores partidárias das regiões produtoras de cacau. Quem mais perdeu e perde são as comunidades que têm a cacauicultura como atividade principal, pois não tiveram oportunidade de usufruir da maioria dos resultados das pesquisas e trabalhos publicados que não foram implementados ou até não foram divulgados. Temos aí a UESC, temos a Universidade Federal do Sul da Bahia, que tem o mesmo destino que teve o ICB e que está desenhado para a CEPLAC. Estou preocupado, muito preocupado, Marinho Santos. Esse trecho aí do Roberto Melo, ele é engenheiro civil, servidor aposentado da CEPLAC. Eu tenho o Joabes Ribeiro também, que é um lutador, levanta essa bandeira da cacauicultura, e a gente precisa reagir. Esse ano é um ano de eleição, nós só temos aí o Leulo Manto Júnior, que defende a cacauicultura, a Lídice da Mata, Marinho Santos. Imagine uma cidade, uma região que tanto contribuiu através do cacau.
Quantos e quantos técnicos agrícolas, acho que foi extinto esse nome, essa profissão, técnicos agrícolas na CEPLAC, quantos e quantos que eu conheci, quantos amigos, né? Hoje eu vejo ainda fazendo um esforço tremendo para ir trabalhar o nosso amigo Rogério Midley, que eu quero mandar um abraço aqui, o Biratã, o Bira, que também é irmão do saudoso Antônio Bezerra, que faz esforço também para ir trabalhar na CEPLAC, Scarpita.
Olha, amanhã eu queria chamar a atenção de todos, né? Vai acontecer, Marinho Santos, amanhã, uma votação. Amanhã tem sessão, não é isso? Tem sessão amanhã. Amanhã tem sessão na Câmara. A gente tem pedido, tem acompanhado, foi atualizado o site do Tribunal de Contas. Agora, eu queria pedir aos vereadores de Ilhéus, que solicitasse ao presidente da Câmara, amanhã, durante a sessão, o valor que foi devolvido ao Poder Executivo no final do exercício do ano de 2021. A gente está encontrando essa dificuldade. A gente está encontrando essa dificuldade, essa falta de informação, de transparência. E o cidadão tem direito a acesso à informação. Mas estamos esbarrando nisso. E a gente não consegue divulgar para a cidade de Ilhéus. Olha, a Câmara de Ilhéus economizou tantos mil e devolveu aos cofres do município. A gente não está conseguindo dar essa notícia porque a gente não está tendo essa informação, seu repórter Marinho Santos. Eu não sei o que está acontecendo com o Poder Legislativo da cidade de Ilhéus. O presidente é um advogado. Eu queria consultar os ex-presidentes. Dr. Cosme Araújo, que também é advogado. Quem foi presidente também? Foi advogado, Marinho Santos. Você que tem boa memória aí.
Dr. Raimundo Veloso.
Também é advogado. Foi presidente da Câmara.
Dr. João Batista Soares Lopes Neto.
Também. Quem mais é advogado? Eu queria consultar os presidentes.
Dr. Joabes Ribeiro.
Também é advogado, né?
Mas...
estou falando aqui de ex-presidentes advogados, viu, gente? O pessoal não fala, tá esquecendo, Jailson, Didinho, César Porto. Não, são ex-presidentes advogados. Porque, se eu não me engano, isso dá um problema lá na frente. Será que o presidente esqueceu de fazer essa devolução? Será que a equipe técnica do presidente da Câmara de Ilhéus esqueceu que tem que devolver esse dinheiro que sobra, seu repórter? com a palavra aí, os vereadores, então, o pedido está feito. Eu fiz a semana passada, prometi que só ia cobrar hoje, porque amanhã é dia de sessão. Eu queria que os vereadores de Ilhéus, os 20 vereadores, inclusive os vereadores que fazem, né, a bancada, a minoria na Câmara de Ilhéus, possam fazer esse registro. Olha, o programa Tropa de Elite está querendo divulgar para o povo quanto que a Câmara economizou e quanto que foi devolvido ao Executivo.
Mandaram aqui aquele que formou agora. Então, antes não era advogado. Então, eu não vou falar nem o nome.
É? É.
Aquele que... Tropa de Elite.
Ah, não, não. É recém, esse é recém-formado.
É, formou.
Ainda não era... Calouro. Ainda não era advogado quando se tornou presidente. Era estudante.
Calouro.
Viu? Tá feito então o questionamento. Bom, são 7 horas e 29 minutos. Vamos trazer o Manuel Messias e Itabuna, Marinho Santos. Mais uma notícia triste aí. Uma criança de 2 anos, né? A casa pegou fogo. As informações da nossa querida Itabuna vem chegando a partir de agora em mais um Giro Regional com o nosso querido Manuel Messias. É a Gabriela FM. Aqui, ó, a notícia chega primeiro. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Vamos então destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna, principalmente as ocorrências do final de semana. Homem abre fogo com a polícia e é morto no bairro Daniel Gomes. O fim de semana, meus amigos, foi de muita violência aqui na cidade. No bairro Daniel Gomes, vários indivíduos estavam andando armados pelas ruas da localidade quando se depararam com a polícia. Os meliantes abriram fogo e no confronto um deles foi atingido e morreu. O que se sabe é que o morto, que portava um revólver calibre 38, era natural da cidade de Una. Em 2022, Itabuna já contabiliza 16 mortes violentas. Bandido armado é preso no bairro Califórnia. Reginaldo de Oliveira, 21 anos, foi preso em flagrante por policiais militares que estavam em ronda na rua Guarani, bairro Califórnia. Segundo informações policiais, Reginaldo caminhava pela rua com uma arma na cintura. Foi dada voz de abordagem, sendo encontrado um revólver calibre 32 e 10 cartuchos com o rapaz, que não reagiu à prisão. Reginaldo ficou preso à disposição da justiça porque foi arbitrada uma fiança de R$ 1.200 e não foi paga. Polícia conduz piloto de carro com som abusivo no Califórnia. Ontem à tarde, equipes da Polícia Militar se deslocaram até a rua Alto Boa Vista, bairro Califórnia, onde havia um veículo Celta de placa PVD OF93 com som muito alto, abusivo, incomodando toda a vizinhança. Os policiais deram voz de condução a Kleber Ferreira de Souza pelo crime previsto na Lei de Contravenções Penais 3.688/1941, que é perturbar o sossego alheio com instrumento sonoro. O veículo também foi apreendido, já que o som é um acessório do carro e será submetido a exame pericial. Kleber vai responder processo penal e deverá se apresentar na vara criminal especial aqui de Itabuna. Mulheres, meus amigos, dão calote em taxista e ladrões fazem a festa. O motorista de táxi ligou para a polícia informando que 5 mulheres pegaram uma corrida às margens da BR-101 no bairro Santa Clara, mas ao chegarem no local acordado, pediu aí para o taxista e para outro endereço. Desconfiado, o taxista recusou. As mulheres, então, não quiseram pagar a corrida. Pegaram os pertences, inclusive, no interior do veículo e foram embora. Além de não pagarem a corrida, levaram ainda 2 carregadores, sendo um de celular e outro da máquina de cartão, e um tripé para celular pertencentes ao taxista. Por outro lado, 2 homens com arma de fogo a bordo de uma moto Bros vermelha, eles anunciaram um assalto. Uma mochila preta, celular e pertences foram levados de uma pessoa que passava pela rua João Franco, no bairro Santo Antônio, próximo à garagem da rota. Um boletim de ocorrência foi registrado aí no complexo policial de nossa cidade. Criança morre carbonizada no bairro de Fátima. Uma criança de apenas 2 anos de idade morreu carbonizada após um sobrado pegar fogo. O imóvel fica localizado na Travessa São Francisco, bairro de Fátima. Vizinhos informaram que uma pessoa teria ateado fogo no imóvel, mas a perícia ainda será feita. Um vizinho chegou a entrar no apartamento, no segundo andar do prédio, para tentar controlar as chamas, mas não teria percebido que havia uma criança. A polícia militar conseguiu alcançar a criança e depois levá-la com vida ao hospital. No entanto, ela não resistiu às queimaduras e veio a falecer. Uma mulher que não teve o nome revelado informou que tinha deixado a filha dormindo sozinha em casa. Ela prestou depoimento à polícia, dizendo que a filha ficou dormindo enquanto a mesma foi a um supermercado no mesmo bairro. O delegado que investiga o caso decidiu então pedir a prisão da mãe da criança por abandono de incapaz, com resultado de morte. O corpo de bombeiros esteve no local atendendo a ocorrência. Grave acidente próximo à curva de Mutuns deixa dois feridos. Um grave acidente foi registrado neste domingo ontem aqui em Itabuna. A tragédia aconteceu em uma curva do Semenel rodoviário que liga a 415 à BR-101, próximo à estrada que dá acesso a Mutuns. Segundo informações, no carro havia dois rapazes que ficaram feridos, Gabriel dos Santos e um outro de prenome Mateus. São mais informações aqui de Itabuna. Manuel Messias para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Deixa comigo, são 7h43 na linda Princesa do Sul. Olha, bairro Teotônio Vilela, presa com mandado de prisão em aberto, Fabi. Ela estava sendo monitorada pela polícia. Os policiais militares a bordo da viatura 7011, sob o comando do cabo PM Araújo, prenderam no último sábado, dia 12, Fabiana Bispo dos Santos. Fabiana, 35 anos, estava com mandado de prisão em aberto, expedido pela primeira vara criminal de Ilhéus, que tem à frente a doutora juíza Emanuele Vita Leite Armede. Fabiana estava a bordo de um carro lotação na entrada do trevo que dá acesso ao bairro Teotônio Vilela quando foi abordada pelos policiais militares que estavam fazendo rondas na área. E na consulta do Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi constatado que ela havia sido condenada por 1 ano e 2 meses no regime semiaberto pelo crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal Brasileiro. Atualmente, Fabiana estava congregando em uma igreja da Assembleia de Deus do bairro Teotônio Vilela como evangelizadora e levando seu testemunho em várias igrejas de Ilhéus. A irmã Fabiana foi conduzida ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil porque tinha este mandado de prisão em aberto, repito, expedido pela primeira vara criminal de Ilhéus, a juíza doutora Emanuele Vita Leite Armede. Mandando um abraço, tá ligado no Tropa de Elite, o pau que dá em Chico e dá em Francisco. Felipe, alô Felipe, tá no distrito do Retiro. E Felipe tá no Retiro. E Josete tá no Joia do Atlântico. E Chico. E Chico e Josete. Josete, enfermeira aposentada do Hospital São José, tá ligada junto com Chico. Lá onde? No Joia do Atlântico, Scarpita.
Cadê a enfermeira que lhe aplicou a terceira dose, rapaz? Esqueci o nome dela, foi?
Primeira.
Esqueci o nome dela. Mão leve danada. Você disse, ó, só foi um beliscãozinho, viu?
Avenida Princesa Isabel. Aplicou em você também, viu?
Um abração aí a todos. Olha, amanhã tem duas preposições que serão votadas, Marinho Santos. Foi encaminhado através do sistema, né, o sistema de apoio ao processo legislativo da Câmara de Ilhéus. Todos dois de autoria do vereador Augustão. Um, né, a preposição é de que o executivo estude a implantação da terceira empresa de ônibus na cidade de Ilhéus. E a segunda preposição é para a convocação e nomeação imediata, né? Convocação e nomeação imediata dos membros do Conselho Municipal de Transportes. É, aqui, ó, que seja realizada a posse imediata dos membros do Conselho Municipal de Transportes. Na justificativa, a posse dos integrantes do Conselho Municipal de Transportes vai formalizar toda a estrutura para atuarem de forma assertiva aí nos encaminhamentos em relação ao transporte coletivo, como, por exemplo, itinerários, linhas, valores da tarifa, fiscalização das empresas de transporte coletivo. Então, o vereador Augustão apresentou esses dois requerimentos que estão na pauta para amanhã, convidar a população para acompanhar. Eu também ainda não entendi por que não foi dada posse aos novos membros do CONDEMA. Parece que todas as instituições já indicaram os seus titulares e suplentes, Marinho Santos. CONDEMA é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que determina aí essas... São votos importantíssimos e cada instituição tem dentro do CONDEMA. Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp. Olha, lembrando, o telefone volta aí, é o 36752436, viu? Mais uma vez aí, a Oi, inclusive a Oi, cada um agora vai comprar um pedacinho da Oi. A Vivo vai comprar um pedacinho da Oi, a TIM vai comprar um pedacinho da Oi e a Claro vai comprar um pedacinho da Oi, seu Marinho Santos. Não vai ter mais a menina gritando. Como é que ela fica gritando ali embaixo da janela do João Aníbal? É chip
da Oi, Vivo,
chip
Claro,
da
Oi.
Claro, Vivo, TIM, Oi. Não vai ter mais o Oi.
Embaixo do João Aníbal e do lado do Rodrigo, gerente do Banco Santander, que não aguenta mais o Rodrigo ficar ouvindo aquelas meninas. Chip da Claro, da TIM, da Oi.
Não vai ter mais Oi, não.
Da viu? Vivo.
Não vai ter mais, não. Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Marrom de Ilhéus. Marrom de Ilhéus é uma figuraça, viu? Tá sempre nas redes sociais, sempre falando. Bom dia, Marinho Santos Escarpio. Tá abençoada a semana pra todos nós. Pra você também, viu, Marrom? Ó, tropa de elite, esse conselho de transporte não vai influir em nem contribuir em nada. Ô Marrom, vamos dar oportunidade aí, Marrom. O pessoal tem que tomar posse primeiro, né, Marrom? Beleza, Marrom? Vamos ter paciência, Marrom. Lucidalva, uma ótima semana para todos nós. Lucidalva tá lá em São Paulo acompanhando a Gabriela FM. É fãzona do Tropa de Elite. Olha, Tropa de Elite, não quero se identificar. Na estrada de Castelo Novo está uma vergonha. Não fizeram nada. Temos que buscar apoio ao prefeito de Uruçuca. Rapaz, Moacir tá com a moral retada, viu? Buscar o apoio ao prefeito de Uruçuca. Ajude a gente, por favor, aí, viu? Situação do campo, beira do rio, com a enchente, só a máquina para resolver isso aqui. Secretário Kaique, vamos dar um pulinho lá, secretário, sair um pouquinho, né? Vai lá, ó, Castelo Novo, segue a rodovia Ilhéus Uruçuca, lá na frente tem a placa, ó, Castelo Novo, aí você vai entrar. Chega lá, procura a comunidade, o pessoal vai lhe encaminhar até essa área, resolver o problema. Tem um campo da beira do rio, que tá lá ruim, com a enchente subiu, e tem aquela outra situação de uma área particular que a prefeitura pode desapropriar, entregar, dar esse presente para a comunidade.
É, e tem um morador que é cabo eleitoral de um vereador. É, esse cabo eleitoral de um vereador que ganha todas as eleições, eu não sei como, esse rapaz poderia chegar no vereador dele e falar com ele. Falar com o vereador, o senhor teve muito voto. Aquele vereador...
Qual, rapaz?
Que na época da eleição...
O que é que acontece?
Já tem um cabo eleitoral dele, não precisa nem ele ir...
Ele não lá aparece lá, não?
Lá em Castelo Novo.
Aí depois não... o pessoal fica reclamando.
Ele não pisa os pés.
Não chega nada. Por quê? Mas não tem compromisso nenhum. Ele pagou. Ele foi ele lá
pagou
e comprou.
Pagou ao cabo eleitoral e o cabo eleitoral pagou ao eleitor.
Cabo eleitoral,
antigamente. Alô, Valdemir, aí em Castelo Novo, descubra quem é o cabo eleitoral aí,
descobre Valdemir. Descobre aí quem é, gente. Oh, antigamente, cabo eleitoral não tinha negócio de dinheiro não, Marinho Santos. Você tem que buscar melhoria para sua comunidade. Tem que acabar com esse vício, gente. E você, amigo cidadão, tem que acabar esse negócio de você vender seu voto. Quando você vende seu voto, você não tem direito de cobrar nada. Aí vai ligar para a rádio, ao transporte, ao posto de saúde, ao médico, à lâmpada. Porque você vendeu seu voto. Então a gente precisa acabar com essa cultura. Outubro tem eleição, vamos começar a peneirar agora? Começa a peneirar aí, peneira! Em 2024 a gente peneira mais ainda. É importante, gente, conscientização, a gente precisa aprender a votar, parar com esse vício, com essa cultura de vender voto. É crime, mas não tem punição. Ah, foi eleito, mas não tem punição. Então a gente tem que fazer a diferença. E vamos começar agora, começar a peneirar. Outubro tem eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Em 2024 nós teremos eleições para prefeito e vereador. Vamos peneirar, vamos começar agora. Olha aqui, ó, bom dia dupla, imbatível, Marinho Santos Scarpita. Gostaria de saber o que está acontecendo com a verba da educação. Pô, desde o ano passado que as crianças da Escola Municipal de Olivença estão sem merenda escolar. Olha aí, não, diz que não tem monitor há 4 anos, né? Nada, motorista, tem que dobrar atenção ou prestar atenção na direção ou nas crianças. Total descaso na SEDUC. A Angélica Bastos, lá do Acuípe de Baixo, tá agradecendo o espaço aqui com a gente. O que está acontecendo? Eu tenho que trazer... Alô, Loura! Loura,
o dinheiro,
vou tentar mais uma vez.
A verba da merenda vem. Agora não está tendo merenda.
Também, outro problema aí. Atenção, Loura! Loura, o povo quer ouvir você aqui no Tropa de... Quando você falar no Tropa de Elite, você vai dar a explicação. O povo aí vai dizer, olha, ouvi a secretária falando. Aqui, no programa do povo. Bom dia a todos do Tropa de Elite. Estamos observando em que algumas ruas aqui da nossa cidade, algumas pessoas estão fazendo medições das respectivas ruas. É, em conversa com alguns deles, tive a informação que a prefeitura irá fazer um conserto na pavimentação dessas ruas. Cuidado, meu povo. É, o pessoal está aqui, tem que ficar de olho. Nunca é demais lembrar que estamos em ano de eleição. Não cair em promessa, lorota. A princesa Isabel está lá, sinalização, aquela a boca de PVC, Marinho Santos. Dona Embasa, pelo amor de Deus, Dona Embasa. A chuva já passou, o sol apareceu e a gente está vendo aí um caos. É, mistura buraco com tampa de PV, Marinho Santos. Buraco com tampa de PV. Você não consegue mais. É um zigue-zague. Ainda vem o camarada com a moto do seu lado, cola. Aí vem o outro carro também agoniado querendo ultrapassar. E fica difícil. Fica difícil. Tem mais ainda para Nega Áurea do Centro Social Urbano. Nega Áurea, um abraço para você. Ótima segunda-feira abençoada. Dedéu Soares, aquele abraço para você. Olha, uma pessoa sem coração, viu, Scarpita? Por exemplo, que jogou aqui na Rua 4. 4 filhotes de gato... Ainda com imbigo ainda, viu? Uma pessoa... Olha a Suzy Luiz, tá vendo? Tá vendo, Suzy? Levaram, jogaram 4 filhotinhos de gatinho lá no Iguape. Bita Cabral! Suzy, você tem que assumir uma ONG aí, cuidando dos bichinhos, viu, Suzy Luiz? Bita Cabral, tá ligado com a gente? Maluquinho lá de Bararema, tropa de elite! Onde nossa voz não cala aí, vocês dois, parabéns. Me chamo Maria, sou do Teotônio Vilela. Um alô aí para os governantes da nossa cidade. Rua São José sofreu com a enchente. Todos os moradores daqui, viu? A água subiu até a metade da rua e muita gente não recebeu benefício nenhum. Cauana tá pedindo pra gente mandar um alô para quem? JP Taxista, lá do Big Meira. É, bom dia, Marinho Santos Scarpita, sou Antônio do Vilela. Tem um corpo em frente à farmácia aqui, viu? A 68 tá no local. Bento Berilo,
Bento
Marinho
Berilo,
Santos.
Bento Berilo.
Confirmado então aí pela rua Bento Berilo. Inclusive tem um ponto ali de mototáxi, né? Tentar ver o que foi que aconteceu aí. Programa de amanhã. Olha, feliz segunda-feira, início de semana, cheio de muitas bênçãos. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Alto Bela Vista, Banco da Vitória, os moradores estão sofrendo com a falta de água. Raimundo Monteiro, aquele abraço. Abração aí, Paulo César, nosso querido PC taxista. Olha. Bom dia, Scarpino, mais um do Nerival. Ô, Nerival, o vereador Nerival, o mesmo que disse, tá errado, mas eu vou votar. Tem um vídeo aqui circulando onde o vereador disse que essa questão dos ônibus, o novo vereador Edivaldo disse que as empresas estão tomando prejuízo. O PC mandou pra gente. Eu vou trazer o Paulo José agora com essa aí, rapaz.
Então, notícia boa para os professores. Professores têm notícia boa, viu? Olha, reajuste de 33,24% aos professores, mas não é de Ilhéus, é de Vitória da Conquista.
Foi isso que eu falei mais cedo no programa, seu repórter. Olha, informação chegando aqui, aparentemente é um morador de rua. Um morador de rua que morreu, o corpo, né, aguardando o Departamento de Polícia Técnica para remoção. Paulo José, vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia!
Segunda-feira, 14 de fevereiro, iniciamos o nosso giro de notícias para esta semana através do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com as informações e atualizações de momento. Por volta das 3h30 da tarde do último sábado, policiais da 8ª CIPM receberam denúncia anônima informando que numa propriedade localizada na zona rural de Tapetinga, estava sendo realizado um abate clandestino de 26 novilhas que haviam sido furtadas no estado de Minas Gerais. Ao chegarem ao local, 3 novilhas já haviam sido abatidas e estavam sendo desossadas. Os magarefes que realizavam a desossa não souberam informar a origem do gado e que estavam ali realizando o serviço para uma terceira pessoa, que posteriormente foi identificada pelos policiais. O indivíduo que havia contratado os magarefes não soube informar a origem do gado quando foi indagado pelos policiais sobre a origem dos mesmos. Todos os indivíduos foram apresentados na delegacia para adoção de medidas cabíveis. Além da carne desossada, que foi incinerada logo em seguida, os policiais também apresentaram na sede da delegacia 23 novilhas. Foi protocolado na manhã desta sexta, dia 11, na Câmara de Vereadores de Belmonte, o pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar os indícios de irregularidades ocorridos na compra de combustíveis feita pela Prefeitura de Belmonte durante a gestão do prefeito Bebeto Gama. O pedido foi assinado pelos vereadores Luciano Oliveira, Paulinho de Papau, Daco do Hospital, Orlando Walter e Tiara Melgaço. Aspas, há indícios mais fortes de que essas irregularidades aconteceram e queremos saber a verdade, já que o prefeito Bebeto não se pronuncia. Além disso, os vereadores vão investigar como aconteceu a contratação da empresa de gerenciamento de compra de combustíveis, onde a licitação foi feita por meio de pregão presencial, e indícios apontam que a gestão omitiu informações para dificultar a participação de empresas concorrentes. Durante todo esse tempo, o prefeito Bebeto Gama nunca veio a público explicar como aconteceram as compras no posto Rio Mar realizadas pela sua gestão. Ao invés disso, os vereadores da base aliada do gestor vêm tentando a todo custo barrar as investigações, onde alguns chegaram a acusar que tudo seria um golpe para derrubar o prefeito Bebeto Gama. Fecha aspas, dizem os vereadores que assinaram o documento e a comissão terá prazo de 90 dias para concluir as investigações, podendo ser prorrogada por igual período. E por último, o adolescente João Paulo de Oliveira Silva, 14 anos, baleado durante uma tentativa de assalto na BR-101, morreu na manhã deste sábado no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. O crime aconteceu por volta das 9 horas de quinta-feira, 10, nas imediações do distrito de Ventania, em Itapebi. O jovem viajava com o pai, o comerciante Paulo Henrique Vieira da Silva, de 54 anos, em uma caminhonete Hilux. Segundo a polícia, dois homens armados que estavam escondidos em uma barraca surpreenderam o motorista no momento em que ele reduzia a velocidade em um quebra-molas. Ainda de acordo com a informação, um dos assaltantes atirou 3 vezes no veículo. Um dos disparos atravessou o para-brisa e atingiu a cabeça do adolescente. Pouco tempo depois, no mesmo local, os criminosos tentaram roubar outro carro. O motorista de um Pajero de 28 anos foi baleado no braço e, mesmo ferido, conseguiu fugir e também buscou socorro no Hospital Regional de Eunápolis. Moradores da localidade conseguiram capturar o homem que efetuou os disparos. Gilmar Santos, da Hora, de 21 anos, está preso na delegacia de Eunápolis e confessou que foi o autor dos disparos. O comparsa conseguiu escapar em uma moto e ainda não foi localizado, pelo menos até o fechamento desta reportagem. Com a morte do adolescente, Gilmar vai responder agora por latrocínio consumado e latrocínio tentado. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, saúde e paz, Paulo José. Final de Tropa de Elite. É um fato lamentável no Hernani Sá. Um carro caiu, né, no canal pluvial do Hernani Sá. Não foi o primeiro, Marinho Santos e amigo ouvinte, nem o último, enquanto não implantarem as lombadas elevadas ao longo da Avenida Silvio Silva, ali no Hernani Sá. Já aconteceram diversas reuniões. A última foi na Escola Horizontina Conceição, com a presença de vários segmentos da Superintendência de Trânsito, da Autarquia Sutrans. Após a avaliação técnica, ficou determinado a instalação dos redutores, mas nada aconteceu. E esse final de semana, carro caiu. Final de tropa, viu?
E carro caiu, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Escarpita.
Robertinho Escarpita, um show de rádio.
Vamos nessa carona, agradecendo a audiência e a sua paciência. Vem ela, Suzy Luz, na Super Manhã da Gabriela. Abração para todos. Amanhã a gente se encontra em 6 horas. Daqui a pouquinho, um podcast liberado. E amanhã, no oferecimento da Casa do Carpinteiro com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Para mais uma edição do Tropa. Alegria sempre. Ótima semana.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.